Obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, também pelas redes sociais. Quero agradecer primeiramente ao senador Hélio José por ter feito essa troca aqui comigo para que eu pudesse falar agora. Eu venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, para fazer um balanço da caravana do presidente Lula pelo estado de Minas Gerais. Nós terminamos a caravana agora, dia 30, segunda-feira, e foi uma caravana de grande sucesso. Foram 8 dias de caravana, do dia 23 ao dia 30, e nós visitamos, o presidente Lula visitou, e eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em várias cidades, 21 cidades. Entre cidades que nós tínhamos atos marcados, conversas, agendas e paradas, né, que aconteceram sem previsão da agenda, em que as pessoas se reuniam na beirada do asfalto para esperar o presidente Lula passar. E foi uma caravana muito alegre e muito participativa, mas também muito emotiva, pelo pedido das pessoas, pela saudade que as pessoas demonstravam do presidente Lula e, principalmente, pelos relatos da situação que as pessoas estão vivendo. O problema da economia, o problema da sobrevivência, do aumento da pobreza. E é impressionante, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, como a grande mídia ignorou a caravana. Ignorou a caravana. É um grande evento político que aconteceu no nosso país. O presidente Lula é a maior liderança popular da história desse país. Não tem nenhuma pessoa hoje que pontue em pesquisa como o presidente Lula está pontuando. Não tem nenhuma outra liderança que tenha a disposição que o presidente Lula está tendo de viajar por esse país. Tem outros candidatos viajando, fazendo eventos, recebendo títulos, premiações, fazendo reuniões. Mas como presidente Lula, não tem. Não tem nenhuma liderança. O presidente Lula visita as praças públicas para conversar com as pessoas, para na beira da estrada para conversar com as pessoas, visita as universidades e os institutos federais, vai no assentamento da reforma agrária, não tem problema nenhum, vai em assentamento da reforma agrária, vai em propriedades de agricultores familiares, vai em cooperativas agrícolas. O presidente Lula pisa a terra, pisa a poeira, pisa o asfalto, não tem medo de conversar com o povo, não precisa de grande esquema de segurança. Esse é o presidente Lula. E mais do que isso, o presidente Lula não fala só, o presidente Lula ouve. Nós fizemos uma reunião em Diamantina, na Universidade Federal, lá, com reitores do Vale do Jequitinhonha, que foi impressionante, reitores e diretores de institutos federais de educação. O presidente Lula ficou 2 horas ouvindo o que os reitores, o que os diretores, o que os professores tinham a falar, os problemas que nós temos nas nossas instituições federais de ensino, o que nós teríamos que melhorar, o que aconteceu no governo dele, que foi positivo e que foi negativo, o que precisaria se fazer de melhor para um governo à frente. Foi uma verdadeira lição de democracia. É muito difícil você ver hoje uma liderança política que se dispõe a sentar e ouvir. Você vê as lideranças políticas indo para as regiões, fazendo comícios, fazendo reuniões, falando muito, discursando, mas ouvir as pessoas, ouvir os problemas é muito difícil. E o presidente Lula ouve, desde os reitores, dos diretores de universidades, de escolas técnicas, até o agricultor rural, o assentado da reforma agrária, aquele que está ocupando. Quando para na beira da estrada, o presidente Lula ouve. E é impressionante, as pessoas vêm, o abraçam, dizem: Lula, como você faz falta, como nós gostaríamos de ter você novamente como nosso presidente. A identificação de Lula com o povo é algo fantástico. Eu realmente tenho muitos anos de militância, mas não vi ninguém ter essa relação que o presidente Lula teve. E quem nos acompanhou, quem cobriu a caravana, foram as redes sociais. Nós tivemos aí a participação de pessoas abnegadas que foram, que cobriram, que falaram para o Brasil o que o presidente Lula está falando. Então, aqui eu quero agradecer os jornalistas livres, o pessoal do Brasil de Fato, o Mídia Ninja, que estavam constantemente nos acompanhando. Além disso, também quero agradecer aqui o pessoal da comunicação das nossas lideranças, da Câmara Câmara e do Senado, do PT, da Agência PT, também da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula e vários outros sites, faces que acompanharam a gente, pessoal que colocou em Twitter, nossos deputados, senadores, e por isso a caravana foi um sucesso, inclusive de divulgação. Então, queria deixar esse registro. Nós passamos pelo Vale do Jequitinhonha, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce e terminamos um grande evento em Belo Horizonte com milhares de pessoas na praça pública. Foi um evento muito bonito. E o pior é que muita gente, e aí entram alguns veículos da mídia tradicional, querendo dizer que a caravana é um fiasco. Mas contra fatos não tem argumentos. Nós temos as imagens, as fotos, a forma como as pessoas trataram o presidente Lula. Então, quero dizer aqui para esses veículos de comunicação, não adianta. Vocês estão há 3 anos batendo no Lula. Oi, revistas! 3 anos vocês batem no Lula consecutivamente. Antes já batiam, mas agora, depois dessa Operação Lava Jato, ele já disse, foi capa de 60 revistas. Oiê, vocês não conseguem derrubar o Lula. Quero só dizer isso para vocês. Vocês, Rede Globo, outras redes de televisão, parem. Vocês estão fazendo um esforço hercúleo e não conseguem. Sabe por que vocês não conseguem? Porque o presidente Lula tem relação com o povo brasileiro. O presidente Lula governou esse país e o povo sabe o que ele fez. O povo sabe o que ele fez. Por isso o povo, quando ele visita essas regiões, abraça, chora, pede para ele voltar, conta as suas mazelas. Então esqueça a revista. Ó, tchau para vocês. Esqueçam. Vocês podem pôr trocentas capas. Vocês não vão conseguir atingir o Lula. Vocês podem querer desmerecer a caravana. Vocês não vão conseguir. Porque nós temos alternativa de comunicação. E porque não tem ninguém de vocês, bancado por vocês, querido por vocês, que tem a relação que o Lula tem com o povo brasileiro. Esqueçam. Vocês não conseguem colocar um candidato que faça essa disputa. Não conseguem. Tentem, tentem. Aliás, o Lula tem dito isso. Coloquem um candidato para eu disputar. Aí vocês querem ganhar no tapetão. Querem colocar na capa da revista matérias para desmerecer o Lula. E querem, através de uma ação judicial, desmerecê-lo. Aliás, o único partido político hoje que se coloca como tal e que faz um enfrentamento é o partido político da Lava Jato. É isso que vocês têm. Estão colocando o judiciário para fazer disputa política. O partido político da Lava Jato. Vocês vão desmoralizar o judiciário brasileiro. Desmoralizar. Porque a postura do Sérgio Moro é a postura de um candidato que enfrenta hoje. Outro, não de um magistrado que tem isenção e que julga. É a postura de um candidato. E vocês, mídia, são responsáveis por isso. Vocês estão desmoralizando as instituições brasileiras e vão desmoralizar o judiciário. Então, o partido político da Lava Jato, se quiser também brigar com o Lula, faça política, lance um candidato. Se o Sérgio Moro quer, de fato, enfrentar o presidente Lula, venha para a arena política. Seja candidato em frente. Quero ver ele pisando o sertão desse Brasil, falando com o povo pobre, podendo ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Vamos lá. E a outra coisa que eu quero falar aqui é sobre a vinda ontem do ministro da Fazenda na Comissão de Economia, para encerrar aqui o meu discurso. Veio o ministro da Economia aqui, da Fazenda, muito cheio de si, dizer que nós estamos deixando a recessão de lado e que a economia brasileira está melhorando. E ele dá alguns dados, dizendo que a inflação está baixa, que nós tivemos emprego e que a renda das pessoas está crescendo. Ora, ministro, é o seu esforço e da Rede Globo para fazer isso, porque a grande maioria do povo brasileiro não está sentindo as melhoras da economia que o senhor está falando. Então, vamos por partes aqui, igual o esquartejador. Se a economia estivesse melhorando, a atividade econômica do segundo trimestre não teria sido inferior em 0,2% em relação ao primeiro trimestre, certo? Nós teríamos uma atividade econômica crescente. Mas não, a nossa atividade econômica continua caindo. Portanto, nós não temos uma economia boa. A inflação está baixa. Pudera, não tem atividade econômica caindo, como é que vai ter inflação, gente? A inflação está abaixo do centro da meta, não tem consumo, não tem consumo no país, gente, a economia está parada e os juros continuam altos, né, ministro? Claro, o senhor, como um bom banqueiro, não quer baixar. Então, nós temos uma Selic de 7,5% com um juro real de 4%, quando nos outros países do mundo nosso juro é negativo. O ministro não soube explicar isso ontem. Ele só sabe dar o dado da inflação. Não tem inflação porque não tem economia. Ah, e o emprego melhorou. Nós tínhamos 13 milhões de desempregados, agora temos 12 milhões e 900. Geramos 100 mil empregos. É uma vergonha esse dado.
Vossa Excelência me concedeu
vergonha. Pois não, senador Lindbergh.
Não, na verdade, desde que Temer assumiu, do Temer, a data que assumiu para cá, foram 1 milhão e 600 mil desempregados a mais. Estou fazendo os números da data da posse. Não adianta o senador Fernando Bezerra balançar a cabeça.
Não recuperou o que desempregou.
E tem mais. Os empregos que estão sendo criados, claro que está voltando o emprego lentamente. Lentamente. Esse é o problema. Mas de lá para cá, eu mostro os números daqui a pouco aí. 1 milhão e 600 mil empregos. Agora, está vindo emprego precarizado. Eu ontem, na sabatina, mostrei um jornal do Espírito Santo, que pedia contrato de trabalho intermitente, pagando R$ 4,45 por hora para uma pessoa trabalhar 5 horas no sábado e 5 horas no domingo. Sabe quanto seria o salário dessa pessoa, senadora Gleice? R$ 170. Agora, a mesma imprensa que jogava a economia para baixo quando o governo era do PT, tenta levantar. A economia está se recuperando. Sabe quanto nós caímos de investimento, senadora Gleice? 29%. O investimento caiu no primeiro e no segundo trimestre. Está lá embaixo. Eles diziam que era só tirar a Dilma, que os empresários iam retomar a confiança e iam investir. O segundo trimestre desse ano, o que teve de crescimento foi consumo das famílias por causa do FGTS. Mas não é sustentável. Não é sustentável. Então, eu sei que o senador Hélio José quer falar, por isso que eu interrompo a minha parte aqui e agradeço e parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Obrigada. Para encerrar aqui, senador Lindbergh, e é verdadeiro isso que Vossa Excelência fala, geraram 100 mil empregos, não recuperaram os desempregos de antes. Só para deixar um dado, no governo do presidente Lula e presidenta Dilma foram 22 milhões de empregos gerados, tá? E a renda dos mais pobres cai e a renda dos mais ricos sobe. Esse é o governo Temer. Então, ministro Meirelles, vamos parar, né, de mentir? E Globo, vamos parar também, porque as pessoas não estão sentindo isso, entendeu? As pessoas estão vendo fome lá. A pessoa que abraçou o Lula na beira da estrada, presidente, quando nós paramos agora para fazer saudar o pessoal, estava com uma bacia de alface. Ela abraçou o presidente, chorou e disse assim: Lula, esse aqui é o meu almoço. Então está melhorando para quem, ô Meirelles? Para quem está melhorando? Governo, diga para quem está melhorando. Quero que os senadores que defendem o governo aqui digam para quem está melhorando. Aonde está criando emprego? É claro que alguma coisa tem que acontecer, porque nós somos no fundo do fundo do fundo do poço. Não tem como mais ir para o fundo. A partir de agora, você vai subindo. Mas vai ser tão lento, que o Brasil não vai sentir essa melhora. Eu sinto muito. Vocês estão colocando o Brasil à bancarrota. Por isso que Lula vai voltar. Obrigada, senhor presidente.